Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã na televisão, no rádio, na Central de Notícias Brasil, no YouTube, onde você quiser pode acompanhar. E agora temos o Carlos Roger aqui na bancada conosco, enquanto o Jalber Pereira dá um passeio pela região da Baixada Maranhense. Bom dia, Carlos Roger. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto Fernandes, a todos que estão acompanhando o Central Manhã. Olha, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão reforça a segurança nas praias da capital maranhense.
E o estuprador já está atrás das grades.
A polícia foi atrás e prendeu. Olha, o governador Carlos Brandão entregou novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão, reforço na segurança pública.
E em reunião ministerial, Lula disse que os ministros agora não vão mais poder estar publicando portaria sem passar primeiro pela Casa Civil. Foi uma chamada no ministro da Economia.
E atenção, Beto Fernandes, Trump falou sobre o Brasil.
Pois é.
O que ele disse?
Trump disse que o Brasil precisa mais dele do que dentro do Brasil.
E olha pronto, só.
Então, precisa de nós.
Quer dizer que ele não precisa de nós para nada.
E disse que ele é o melhor do mundo inteiro.
Pronto.
Aí nós vamos trazer o Genésio Araújo, vamos trazer o Paulo Otaran, vamos trazer os nossos repórteres para completar as informações conosco, porque...
Está no ar o Central Manhã desta terça-feira, hoje é 21 de janeiro, o ano é 2025. Bom dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É isso que nós queremos todos os dias, ficar pertinho de você, sentindo esse calor, logo nesse frio que tá, com essa chuvinha, muito bom a gente ficar pertinho um do outro, né? Mas, nesse sentido, vamos ficar só digitalmente aqui, você na televisão e você aí na rádio, né? Mandando a sua mensagem para nós, tem o telefone 8187-9376, é o telefone da nossa produção, vai funcionar também com apoio técnico, né? Para algumas funções que nós vamos revelar hoje aqui no nosso programa. E é importante que você participe, que aí você salva, é o WhatsApp, aí você pode mandar a sua mensagem em áudio, em texto, em vídeo. E se quiser mandar direto aqui para o programa, para ser lido ainda durante o programa, é só mandar nesse... como é que fica? Quando é live, né? Fica aqui um chatzinho, um bate-papo aqui do lado, você manda a sua mensagem em tempo real, tá bom? Faça a sua pergunta, faça a sua reclamação, a sua sugestão, o que você quiser, mande aqui para a gente que nós temos todo o prazer de atendê-los. Carlos Roger, a polícia já colocou o suspeito de estuprar aquela mulher que nós mostramos ontem aqui. Sim. No Central Manhã, já foi identificado, já foi preso. Essa prisão aconteceu que horas, Carlos Roger?
Olha, ontem por volta das 10 horas da noite, 22 horas, a polícia fez uma visita para esse acusado aí de ter violentado sexualmente, agredido muito violentamente essa mulher que se deslocava para a Avenida Litorânea em São Luís, onde ela ia praticar lá a famosa caminhada.
Sim,
o crime repercutiu bastante, o governador Carlos Brandão se manifestou.
Disse que não tolerava.
Não tolerava e que ele queria a prisão imediata desse suspeito. E eu falava ontem aqui, Humberto Fernandes, que era uma questão de tempo, de horas.
Pois é, quando o governador fala, o secretário diz, rapaz...
Eu tenho que prender agora.
Tem que prender, porque senão
agora.
Pode dar problema.
Né? E não é só quando o governador ativa, não. A Secretaria de Segurança tem feito prisões importantes. Uhum. E essa foi mais uma realizada pela Secretaria de Segurança do Maranhão. Ele já foi preso, já está preso. Hoje, agora pela manhã, a Casa da Mulher Brasileira, a Delegacia Especial da Mulher, deve se manifestar sobre essa prisão. A delegada Kazumi Tanaka, a delegada Wanda Moura, a diretora da Casa da Mulher Brasileira, todas essas delegadas devem falar sobre essa prisão importante. Mais um estuprador que saiu de circulação, Berto.
E quando ele foi preso, o Brandão tuitou de novo.
De novo falando, não disse? Não é? Ele falou. Agora eu não disse aí. Que eu ia aprender.
Tem o Twitter do Brandão? Se der pra
tem,
colocar.
Tem o Twitter do Brandão, que tá aí, ó.
A produção aqui é rápida aí, também. Acaba de ser capturado pela Polícia Civil, suspeito de abuso sexual contra uma mulher ocorrido no Parque Atlântico, região do Calhau, no último sábado. Reafirmamos o compromisso do nosso sistema de segurança pública com as polícias, as políticas de proteção à mulher. Crimes desta ou de outra natureza não serão tolerados no nosso estado.
E não serão mesmo.
Não serão tolerados. E aí já estava programado, né? Mesmo antes da prisão, mas aí ele resolveu dar um presente para a polícia, não foi?
É verdade, é verdade. É? Parabéns aí aos investigadores envolvidos nesse caso aí, porque foi uma resposta muito rápida, viu, Beto?
Olha aí o presente da polícia lá na frente do Palácio.
Esse aí é um reforço para a Polícia Militar.
Polícia Militar na frente lá do Palácio dos Leões. Só carrão novo, esses aí e o carro cheirando aquele plástico.
Essas aí são 63 novas viaturas.
63.
É, elas irão substituir.
O Martins lá, feliz da vida.
Essas viaturas, Humberto, elas irão substituir as viaturas antigas, as viaturas mais usadas, mais antigas da polícia. O pessoal fala muito: olha, aquela viatura ali está caindo os pedaços, agora não mais.
Pois é.
Serão substituídas.
Ele disse uma célebre frase lá na nossa entrevista.
Pois não.
Né, que diz que governar é isso, diz que tem que ficar. Fazendo coisas novas, mas cuidando das velhas.
Das velhas. Olha só, dessas 63 viaturas, 13 já estão na corporação beneficiando unidades policiais no interior do estado do Maranhão. O restante seguiu para Imperatriz, Amarante, Turilândia e Governador Acha. A gente tem a fala.
Tem a fala governador Brandão. Governador.
Tem,
então
sim.
Vamos colocar logo. Nós pulamos o roteiro aqui.
Pulamos o roteiro, é.
Mas a produção está.
O nosso diretor
aí.
Soltou a imagem e a gente já seguiu
exatamente.
Aqui.
Exatamente.
Vamos lá.
É verdade, hoje entrega de 63 viaturas da Polícia Militar. Na realidade, já são cerca de 700 viaturas que o nosso governo entregou, viaturas novas, para dar uma melhor segurança e mobilidade dentro do setor. Não resta dúvida que não se faz segurança apenas com viaturas. A gente fez vários investimentos, a contratação de mais novos policiais militares, foram mais de 1.500 que a gente contratou, as promoções, contratação de mais policiais civis, delegados, escrivão, investigadores. Também fizemos reforma de vários prédios, de estruturas físicas que precisavam ser melhoradas, dar melhores condições de trabalho. Mais de 80 delegacias, acho que já está fechando umas 100 delegacias que a gente está reformando. Você entra agora, é um outro clima, você sente um ambiente melhor, mais saudável, tudo climatizado, banheiros novos, enfim. Da mesma forma, os quartéis de polícia. Aquisição de mais munição, de mais armamento, tudo isso faz com que a gente possa melhorar toda a nossa segurança. Na parte de estrutura física, de pessoal, promoções, que também melhoram o salário e melhora a autoestima, e o centro de inteligência, que é muito importante. Polícia não se faz apenas com estrutura, prédios, pessoas, viaturas, tem que ter inteligência. Então, com a criação do nosso centro de inteligência, vai melhorar para identificar os crimes, chegar mais rápido nos crimes e punir essas pessoas através da lei. Não resta dúvida que tudo isso fez com que a gente crescesse.
O secretário de Segurança Pública, Humberto, o Maurício Martins, estava ao lado do governador e falou também com a reportagem.
Entregamos hoje 63 viaturas novas para reforçar o policiamento militar no interior e na capital do nosso estado. São vários investimentos que o governador Carlos Brandão tem feito, o reforço de pessoal, tanto da Polícia Civil, da Polícia Militar, reformas de delegacias, já são mais de 100 delegacias sendo reformadas em todo o estado. Também prédios da Polícia Militar, enfim, uma série de investimentos que demonstram o compromisso que o nosso governador tem com a população e nós vamos trabalhar firmemente para dar cada vez mais tranquilidade e paz social ao povo maranhense.
De segurança, a polícia recebe equipamento novo, armamento, quando a polícia recebe viaturas, reforma de delegacias, de quartéis de polícia militar, a gente fica feliz, viu, Humberto?
Pois é, e o governador pontuou algo bem interessante, né? Porque a polícia não é feita também só de infraestrutura, só de estrutura. É importante ter delegacias bonitas e bem estruturadas para que a polícia seja estimulada a fazer o seu trabalho. Investimento na inteligência para identificar os crimes, estar sempre à frente do crime, né? Porque o pessoal do crime gosta muito de se envolver também com droga, e droga às vezes dá uma complicação nas cabeças das pessoas.
Funde então, o juízo.
Nós temos...
Buga a mente.
Buga a mente. É. Né? Enquanto isso, a polícia tem que ficar com a mente sã, o corpo sã, para poder usar as tecnologias e estar sempre um passo à frente dos criminosos.
Outra coisa importante são os treinamentos oferecidos pelo governo para os policiais.
E o incentivo também. Os cidadãos dizem assim, vou deixar minha família aqui tranquila, picanha tá caro, mas dá dando para comprar ainda um pedaço.
Não há necessidade de receber propina.
Exatamente. É, e aí as coisas começam a funcionar.
Tem mais uma notícia boa de prisão de bandido no
interior. Me conte.
Você lembra daquele caso do assalto que aconteceu no circo lá no município de Central do Maranhão? O governador também se manifestou através das redes sociais.
Sim.
O que acontece? O último agora, o mandante desse caso aí, desse crime que terminou até com estupro de uma das membros do circo, né, de uma circense. Então, o mandante do crime, conhecido como Mancha, olha o apelido dele, né? Mancha. Ele é
essa é uma mancha.
É uma mancha.
Ruim.
É uma mancha na família dele, né?
Uma mancha.
O Donald Macedo Silva, de 34 anos. Ele é considerado aí um homem de alta periculosidade. Ele é foragido da justiça e ele está sendo apontado como o mandante. Foi ele que disse: olha, vai lá e faz o assalto lá no circo. Eu não sei se ele mandou estuprar, mas ele forneceu, inclusive, o armamento que foi utilizado por essa quadrilha que cometeu esse crime bárbaro lá em Central do Maranhão. Mais uma resposta da Secretaria de Segurança Pública.
Pois é, vamos em frente. Olha, nós vamos chamar um rápido intervalo. Eu já vou trazer aqui alguns assuntos, mas segura aí, é um minuto só.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Eu tenho medo dessa voz aí. Comando é dele, Carlos Rocha.
Quem é esse rapaz?
Esse cara.
Não perca na sua rádio, hein?
Olha,
Ronda Central.
É o Ronda Central, tá na sua emissora. E você pode ir no portal centraldenoticiasbrasil.com. Lá tem uma rádiozinha, fica um playzinho, um botãozinho de áudio. Lá no topo do portal, aí você fica acompanhando em tempo real.
Real, ao vivo.
O Cleubert, tá funcionando também agora o Central Manhã ao vivo, lá no portal, tudo certinho?
Tá
ali,
certinho.
Você se pode quiser, acompanhar também.
Pode acompanhar por lá.
Você não tá querendo acompanhar no vídeo, não quer ver essas caras feias aqui apresentando o programa?
Pode só ouvir.
Pode só ouvir. É. Você tá no carro, vai só ouvindo lá, não precisa, para não tirar a atenção do trânsito. Mas você já pode ir para o seu trabalho ouvindo.
Só colocar lá no Google, lá no Central de Notícias Brasil.
Aí vai para o portal e no portal tem a rádio para você ouvir e ficar bem informado.
Perfeito.
Olha, o pessoal lá da canal Cidade Verde, lá de Mirinzá, ontem o nosso amigo David entrou aqui e falou que o pessoal lá era da saúde, né? Foi da saúde, da educação. Foi da saúde, que ainda não tinha recebido
saúde.
Do ano passado.
Saúde.
Né? O pagamento lá de dezembro. O que acontece, Carlos Roger? Avisamos, o David está mandando pra gente, avisamos que o pagamento
já está em conta.
Já está na conta.
Ô,
ontem
Glória.
À noite a confirmação veio da prefeitura. Enviou um vídeo aí no WhatsApp da Central.
Da Central
receberam, a produção recebeu? Tem o vídeo? Deve estar ainda com a
atenção,
dona
Janaína. Atenção, produção.
A pergunta que fica, por que não sentaram e dialogaram com a categoria e foi preciso ameaçar de uma forma desnecessária, né, criar
um
desgaste
não.
Com apenas 20 dias de gestão? A comunicação é fundamental. É isso aí o nosso papel, o que nós devemos fazer. E também não foi, David, só aí não. Aconteceu também lá em Fortaleza dos Nogueiras.
Sim.
Atenção, Jô. Atenção, Paulo Artagnan. A matéria aí no portal da Central de Notícias Brasil, o sindicato da categoria reivindicando o pagamento do salário dos servidores da saúde. São três municípios lá da região. Quem fez essa matéria para a gente foi o repórter Paulo Artagnan. Nós queremos saber o resultado. Que ontem era para ter uma assembleia no final da tarde, né? Nós queremos saber do resultado para a gente divulgar aqui também no Central Manhã o que, que a categoria decidiu e se a prefeita já resolveu pagar os atrasados aí do mês de dezembro para o pessoal. Né? Então, você também que está numa situação aí na sua cidade, na sua região, mande para a gente aqui, quando a gente fala aqui rapidamente,
rapidinho.
O prefeito diz, rapaz, bora resolver, que o negócio já chegou, foi lá fora, né? tentar resolver. Mas, bora resolver? Tem outro assunto para nós resolver, e eu tenho a grata satisfação, enquanto o Donald Trump mais o Elon Musk estão lá nos Estados Unidos dizendo que, que nós dependemos mais dele do que
ele de nós.
Depende da gente.
É verdade.
Os japoneses estão, juntamente com os chineses e americanos, tentando lançar a TV 3.0, a Central de Notícias Brasil. Atenção, é para essa para ti, Donald Trump. A Central de Notícias Brasil está lançando a mídia 3.0. Nós vamos mostrar aí o portal e vamos trazer o áudio chamando a atenção para uma premiação que nós vamos dar aqui, um sorteio que nós vamos fazer para os nossos colegas de rádio, os nossos diretores. Atenção!
Atenção, diretor de rádio. A Central de Notícias Brasil está dando o primeiro passo para que sua emissora esteja preparada para a mídia 3.0, totalmente digital. Para isso, estará sorteando 5 computadores com processador Intel Core i7, 16 GB de memória RAM, 480 GB de SSD e placa de vídeo de 4 GB. Esse moderno computador vai permitir a instalação de tudo o que você precisa para garantir mais qualidade na programação e gerenciar o sistema de recebimento de mídia e de pagamentos. Para concorrer a um desses valiosos prêmios é muito fácil. Basta manter o cadastro da sua rádio atualizado. Vá agora mesmo ao portal centraldenoticiasbrasil.com e atualize. Não esqueça de inserir todos os programas da emissora, horário, nome do locutor e os preços das mídias. Além do computador, sua rádio também vai ganhar um moderno portal de notícias com hospedagem vitalícia paga pela Central de Notícias Brasil. Quer mais? Você ainda terá um aplicativo para compartilhar junto com o portal e divulgação gratuita da sua rádio para todo o Brasil. Não perca tempo. São 5 modernos computadores esperando por você no dia 31 de janeiro. Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte através do WhatsApp 98981879376. Em breve teremos novidades para TV, portal, outdoor, painel LED, carro de som e mídias sociais. Aguardem! É a Central de Notícias Brasil, preparando você para a mídia 3.0, a mídia totalmente digital.
Maravilha,
entendeu,
viu?
O recado da Luz Roger, viu?
Maravilha.
Tem muita coisa que não dá para esse locutor aí da voz grossa falar tudo, né? Porque senão fica muito tempo. Além disso, né? além do computador.
Quem é que não quer um computador novo? Computador,
e não é qualquer computador.
Não.
É um super computador. É um super computador. 480 megabytes de SSD, não é mais aquele HD antigo, não.
Tem
é
um muita SSD, rádio que não tem um desse aí.
Tem muita rádio que não tem. É aquele que brilhosão, que fica três ventiladores.
É igual aquele que o Carlos Roger usa ali na redação.
Exatamente, tá, é daqueles.
Muito,
né?
Bom.
Nós não queremos dar qualquer prêmio para a rádio. A rádio merece. Enquanto isso, vamos
recado
de notícia.
Recado dado.
Vamos de notícia.
E, diretor, a gente já pode falar sobre o Corpo de Bombeiros, que está reforçando aí a segurança?
Pode sim, que é notícia.
Para poder
ter audiência nas áreas.
Olha, bora levantar a audiência nas muitos casos, muitos casos repercutindo sobre salvamento de pessoas em afogamento na Orla Marítima de São Luís. Por conta disso, já existe a Operação Praia Segura, mas agora o Corpo de Bombeiros anunciou que está reforçando ainda mais a segurança em praias como do Calhau e São Marcos. Vamos acompanhar.
Novas placas de sinalização estão sendo instaladas em áreas de risco para prevenir acidentes e salvar vidas. O advogado Aurélio frequenta sempre a praia e achou a sinalização importante.
Para a gente que gosta aqui do mar, né, dessa experiência de acompanhar aqui essa linda paisagem, é sempre bom a gente ter esse alerta, porque apesar de eu ser da cidade, eu vejo que muitas pessoas, a gente recebe muitos turistas, então é importante ter esse alerta para a população.
As placas foram colocadas em pontos estratégicos, como áreas próximas às pedras e zonas de correnteza, com mensagens claras e símbolos de fácil entendimento. Bandeiras vermelhas também ajudam a identificar os trechos mais perigosos ao longo da praia. O comandante do BPMAR, Major Jonathan Coutinho, destaca que essa medida faz parte de um esforço contínuo para garantir a segurança de quem frequenta as praias.
É mais uma medida de prevenção nas praias de São Luís. Essas placas estão sinalizadas onde não deve banhar, também está em inglês para os turistas, além do QR Code, onde você pode baixar o aplicativo Praia Segura SLZ, onde tem mais detalhes das praias de São Luís e o que você deve fazer caso se depare com uma situação de...
Novas.
Olha, Humberto Fernandes, o mar está agitado.
Pois é.
E uma prova disso...
Parece uma medida simples, né? Colocar
uma bandeirinha.
Olha, aqui é perigoso.
É.
Mas essa bandeirinha pode salvar uma vida.
Pode salvar uma
vida.
E ela todo pessoas. Mundo vê, porque é vermelhona.
É, vermelhona.
Vermelho é sinal de perigo.
Não é o pessoal de esquerda que está botando isso?
Não, é coincidência. E o Beto Fernandes, uma prova...
É o corpo de bombeiro.
E o vermelho é um sinal, é uma cor...
Alerta.
Universal de alerta.
É.
E o Beto Fernandes...
Perigo. Alerta é amarelo.
É, o perigo. Uma prova de que a maré da região metropolitana de São Luís está muito agitada. A gente tem conversado com pescadores, surfistas, kitesurfistas, bombeiros. Aconteceu aquele caso lá na Raposa.
Pois
você pode falar pra
rapaz,
gente?
Rapaz, bora agora trazer esse caso da Raposa. Encontraram um Corsa Classic que ficou atolado na praia de Mangue Seco,
olha
lá
aí.
Na região metropolitana
Meu
de São
Deus.
Luís. Olha aí.
Cadê o carro, Humberto?
Aí me mandaram essa informação. Olha aí como é que tá a situação desse carro.
Só uma banda do lado de fora.
Só o teto ali. Apareceu só o suporte que fica em cima.
É.
Apareceu na praia. O povo disse, aqui tem alguma coisa. Aí foi achado, tava esse Corsa Classic, que foi simplesmente engolido. Pela praia.
Isso aí é lá na praia do Mangue Seco.
Você tá engolindo o carro, imagine você. Que é mais leve.
Isso aí é praia do Mangue Seco.
É, na região da Raposa.
Muito procurado.
Aí o pessoal também disse assim, disse, olha, a população ficou assustada. Eu digo, imagina o dono do carro.
O dono do carro.
O susto.
Ainda presta
para
alguma coisa um carro desse, Humberto?
Pode ser, o motor
o ferro
é
velho.
De aço, né?
Ferro velho.
Pode ser que ainda dê para recuperar. Mas, e aí o carro tava todo fechadinho, mas não é a prova d'água, né?
Não, aí.
Deve ter sofrido
prejuízo,
uns danos
hein? Tome
causados.
Cuidado, hein?
Tome cuidado. Na hora que você perceber, tá lá, eu não sei o que aconteceu aí, né? Mas às vezes o cidadão fica muito entretido ali.
É verdade.
Distraído com outras coisas.
Às
e a maré
vezes o cara
subindo.
Senta ali num bar.
E a maré
tal,
subindo.
Aí ele dá as costas.
Começa a tomar cerveja demais, aí a vista vai ficando turva.
Isso eles fazem também com criança. Esquece a criança.
Esquece a criança, né? Quando vai procurar, né?
Eu vi um caso de uma criança que se perdeu dos pais na Praia do Araçagi e foi encontrada no olho d'água. Só pra você ter uma ideia da distância.
Rapaz, ontem teve uma furada, não foi? Uma barrigada de muitos...
Aconteceu sim.
Veículos de comunicação aqui.
Menos a central de notícias.
Nessa, né?
O que acontece? Os 5 maranhenses que estão desaparecidos lá em Mato Grosso, ontem surgiu uma notícia de que os 5 foram encontrados mortos.
Pois,
sabe o que acontece?
Pois é,
eles misturaram
a notícia. Tinha dito que os últimos maranhenses e tal.
O que acontece, Humberto? Uma chacina que aconteceu em Mato Grosso em 2022, pegaram um trecho dessa reportagem e misturaram. É a fake news, é a notícia falsa.
Montada,
a montada.
Montada.
É a informação negativa que a gente vem combatendo aqui direto. E a gente tem um vídeo de um jornalista lá da região de Mato Grosso, que falou aqui, explicou detalhes e ainda mostrou até áudio, os últimos áudios dos maranhenses e desmentiu a coisa toda. Vamos acompanhar.
Vamos lá, vou atualizar a informação aqui referente aos 5 maranhenses que infelizmente estão desaparecidos aqui em Mato Grosso. Eles vieram no Maranhão em busca de uma oportunidade de trabalho. Eles estão há 11 dias desaparecidos. A última informação deles foi no dia 9 deste mês. Acontece que no dia 7 de janeiro, eles saem do município de Buriticupu, às 15 horas. No ônibus embarcam o Mefibosek, o Emerson e o Diogo. Os três entram neste ônibus com destino a Mato Grosso, a cidade de Várzea Grande. Dentro do ônibus, segundo informações, já tinham outros dois maranhenses que viriam para cá, que depois foi possível identificar que seriam os dois irmãos, que é o Alisson. Aí acontece o seguinte, nessa viagem deles para cá, que levou 2 dias, segundo informações da família, eles não conseguiam manter contato. Por quê? Segundo eles, o ônibus era de uma forma clandestina e eles não paravam muito. Então, pouco que eles paravam, não tinha como ter contato ali com internet e não tinha como manter nenhuma informação. Só que eles chegam aqui em Mato Grosso, em Várzea Grande, no dia 9 às 15 horas. Quando eles chegam, segundo informações, o empresário pega eles na região da Rodovia dos Imigrantes, que fica em Várzea Grande, e encaminha para o alojamento, que seria um espaço onde eles ficariam até o dia seguinte, onde eles iriam fazer um exame admissional para realizar a função na referida empresa. Naquele dia, no dia 9, aconteceu algumas coisas ali. Quando eles chegam, eles se acomodam. Essa foto que eu estou mostrando para vocês agora é a foto do Mefibosek, que encaminhou para a esposa dentro do alojamento. Ele deitado na cama, atrás ali a mala dele, os pertences, dentro desse alojamento. Ele mandou para ela dizendo que estava ali já descansando. Algumas horas depois, por volta ali das 20 horas, 20 horas e 30, ele encaminha um áudio para a esposa dizendo: olha, o Diogo, ele foi pego por facção criminosa. E disse pouco mais, só que na sequência esse áudio foi apagado. E aí ele disse o seguinte, que foi mandado de forma equivocada. Tudo bem. Só que aí, algumas horas depois, isso às 20 horas, às 21 horas, ele fala que ele estava aguardando ali o filho do patrão dele que iria levar um lanche para eles, né? Aí, assim foi, só que também essa informação foi apagada. A esposa não soube explicar o motivo. Ele acabou apagando essa mensagem. Aí acontece uma outra situação, o que eu quero dizer aqui que é um pouco mais grave dessa informação. Por quê? É um áudio que o Mefibosek grava pelo celular, no WhatsApp, e encaminha para a esposa. É como se tivesse acontecendo algo dentro do alojamento, e ele ali preocupado, ele grava e encaminha um áudio ali pouco mais de 8, 9 segundos. Nesse áudio que eu quero compartilhar com vocês, tem duas pessoas que falam ali. Uma é que desconhecido, não sei do que se trata, e o segundo é o Diogo, que é exatamente uma das pessoas que estavam dentro do alojamento. Por quê? Porque por volta ali das 20 horas, quando o Mefibosek mandava as mensagens para a esposa, ele acabou dizendo o seguinte: olha, o teu primo, que é o Emerson, ele acabou saindo com os outros dois aqui, eles foram para a rua, isso no período da tarde. E aí ele ficou meio preocupado, falou: poxa, ele nem conhece o pessoal, não conhece a idade, ele saiu. Ele mandou essa mensagem para a esposa. Depois foi aquela situação, que ele manda dizendo que, ó, ele foi pego por facção criminosa e depois já pagou dizendo que era um engano. Só que aí, quando ele encaminha essas mensagens, dentro do alojamento estava apenas o Mefibosek e o Diogo. Somente os dois, no total dos 5 maranhenses. Os outros 3 estavam na rua, sem nenhuma informação do paradeiro. Essas imagens que eu estou colocando agora aí são exatamente deles. Ó, o Alisson da Silva Mendes, de 25 anos, ele é irmão do Alisson da Silva Mendes, de 21 anos, tá? Esse Alisson da Silva Mendes, de 21 anos, não tinha nenhuma imagem dele. Agora, nós temos aqui para a gente contribuir com essas informações, porque não tínhamos imagens atualizadas dele. Vamos acompanhar o áudio aqui, pessoal. O que diz nessa gravação?
Obrigado, Luiz. E se eles tiverem alguma informação rival, ele vai com o saco, atualizado. Ninguém tem essa, não.
Até eu falei com o outro lá, que aqui é problema.
Vocês prestaram atenção aí? Se tiver envolvido com facção criminosa rival, vai pro saco. Quem será que estava falando nesse áudio aí? De quem é essa voz?
Pois é, essa história precisa de uma intervenção direta agora da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Maranhão.
E do Mato Grosso.
Com a Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso. Uhum. Se possível, até a intervenção dos dois governadores. Diz, olha, nós já sabemos quem é a empresa, nós já sabemos o endereço,
onde
nós já sabemos
onde
é que eles estavam e tudo. Agora, vamos mandar rapidamente a polícia atrás para ele poder devolver o pessoal. Saber onde é que está esse pessoal para ele poder retornar para as suas casas.
Nós
é
recebemos
um resumo disso, porque o áudio é longo.
É longo, é longo. A gente já teve uma informação tudo. Que a polícia de Mato Grosso hoje já está observando as imagens de vídeo monitoramento do caminho percorrido por essas pessoas.
Então a polícia já está investigando. Eu quero... A Nivalda Estrela, que é diretora do Sistema Jitirana de Comunicação do município de Barra do
Barra
Corda, está nesse momento em Mato Grosso.
Olha
está nesse momento em Mato Grosso. Dizendo aqui, estou aqui em Mato Grosso, estou em Sorriso, voltando das férias, né? Voltando das férias. Colete também mais informações aí, mande para a gente desse caso, para a gente ficar informar os nossos
ouvintes. Que aí não precisa a gente mandar um repórter lá.
Exatamente.
Né? Porque senão a gente manda.
A Nivalda Estrela já está por lá.
Tá bom.
Faça uma boa viagem de volta, aí depois
boa
das suas
viagem,
férias.
Minha irmã.
traga também informação para a gente. Obrigado, Nivaldo. Olha, a professora Sebastiana Mendes está acompanhando lá em Sucupira do Norte. Quero mandar um abraço para o Mauro e Fran, para todo o pessoal que nos acompanha por lá.
E essas informações que nós recebemos aí no vídeo é do jornalista Arthur Garcia. Muito obrigado, Arthur.
Obrigado pelas informações. Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão plenária no ano passado, o deputado Eric Costa defendeu a realização de uma mesa de mediação para debater a licença ambiental para comercialização de madeira na região tocantina. Ainda em 2024, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Vamos apresentar Central Manhã.
Já estamos de volta, tá certo.
Tá certo.
O programa é ao vivo, né? Olha, nós, muito obrigado. Rádio Cidade FM Fortaleza dos Nogueiras, bom dia. Ontem, informações de que a prefeita disse que vai pagar os servidores da saúde. A prefeita é a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, né, entendeu o recado aí, o Paulo Artagnan foi... deu espaço lá na Rádio Cidade FM, né, para que o sindicato, a categoria, se manifestasse, provocou aquela repercussão. Doutora Fernanda, ela disse que vai pagar todo mundo. Tá? Portanto, tudo resolvido também em Fortaleza
dos Nogueiras. Matéria aí do David Luiz, foi?
Não, essa já essa é de Fortaleza dos Nogueiras. Fortaleza, região sul.
É outra bronca.
Balsas, ali perto de São Raimundo das Mangabeiras.
O importante é que foi resolvido.
É. E a sua cidade? O prefeito atual que sentou na cadeira.
Tá pagando direitinho?
Tá pagando todo mundo direitinho? Outra, então bota aqui no
Se
Central.
Se não tiver pagando, fala pra gente que a gente não vai espalhar pra ninguém.
Central amanhã que ninguém vai ficar sabendo.
Ninguém vai ficar sabendo.
Vamos lá. Olha, é o seguinte, vamos a Brasília.
Tem repórter na linha.
Vamos lá em Brasília, porque parece que o Lula não gostou do Haddad publicar aquela portaria do Pix, né, e que acabou criando aquela
confusão toda. Deu ruim.
Né, não foi bom pra fita, não ficou bem na fita. O Nildo Costa.
Alô, Nildo, bom dia.
O que que o Lula disse ontem na reunião aí com os ministros?
Alberto, deu puxão de orelha, mostrou incômodo, né? Bom dia para você, Alberto Fernandes, bom dia, Carlos Roger, bom dia a você que acompanha o Central Manhã. Vamos nós, né? Depois de um período de férias, descansado, baterias recarregadas, vamos à luta, né? Que papai do céu nos fez, foi lindo, não foi rico, então vamos embora.
Já cadastrou aquela rádio que tem lá em Goiás, uma que está fazendo sucesso agora, inclusive tem cobertura de futebol e tudo. Já cadastrou aí no sistema 3.0?
A Inga FM ainda não. Vamos estar providenciando isso aí.
Não perca tempo.
Voltamos ao Lula.
Vamos lá, Gilberto. Pois é, o presidente Lula... coordenou ontem, ficou tudo escuro aqui, meu Deus do céu.
Ah, mas aqui está claro.
Vamos lá, Silva. Então, beleza. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem coordenou a sua primeira reunião desse ano de 2025. Né? Segundo ele, essa reunião era para ter acontecido antes do Natal, né? Mas ele deixou para o início do ano, porque tinha muitos ministros aí pedindo férias, ou viagens marcadas e tudo mais. Bom, se reuniu ontem com seus 38 ministros e o presidente, dentre outros pontos, falou de que até agora o governo ainda não entregou aquilo que prometeu durante o período eleitoral em 2022, que é preciso entregar mais para a população, mas ele disse que a era de ouro começa agora, que agora em 2025 é para colher o que foi plantado pelo governo. E aí ele chama a atenção em dois pontos que nós falamos aqui. Humberto, ontem ele reconheceu o preço do alimento. Ele disse que o momento é de reconstrução né, e também de comida barata na mesa do povo, do trabalhador brasileiro. Né. Então ele quer que os ministros se empenhem mais nas políticas públicas de combate à fome. Ele reconheceu que o alimento está muito caro e nós precisamos trabalhar um pouco mais. E aí ele veio e chamou atenção para esse ponto aí que você falou agora há pouco, sobre as portarias, que nenhuma portaria, nenhum ministro mais poderá editar portarias sem que ela passe aqui pelo crivo da Presidência da República através da Casa Civil. Logo depois essa logo depois dessa reunião lá na Granja do Torto, né, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, falou com a imprensa e confirmou de que será realmente centralizado essas decisões agora do governo, porque depois daquele desgaste todo que o governo teve, né, por causa da história do PIX, né, além das desinformações que vieram, mas foi uma medida que realmente causava muita preocupação na população, porque seria cidadão monitorado em suas transações via PIX, né? Então, isso causou realmente um mal-estar muito grande para o governo. Então, a partir de agora, os ministros não poderão mais... É desnecessário, exatamente. Poderão mais editar essas portarias. E ele chamou a atenção também, Gilberto Fernandes, para os partidos, mandando um recado direto aí para a União Brasil, PP, MDB e principalmente PSD, pela a proximidade do Kassab, né, que é o presidente que comanda, o dono do PSD, tem uma proximidade muito grande com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Então, ele quer saber quem é que está com ele agora e com quem ele pode contar, que ele disse, olha, 2026 já começou. É só basta você olhar o que está sendo publicado nas internets, o que a oposição está publicando, está falando, que nós estamos ficando para trás. Está na hora da gente também reagir e saber que o 2016 já chegou e ele disse ontem, abre aspas, não podemos deixar entregar este país novamente, né? Fazendo uma referência aí à oposição, que ele disse, não queremos perder essa eleição. Ele talvez não garantiu que será o candidato, mas ele disse que pretende sim eleger alguém do seu grupo aí, da sua, né, da sua linha aí do PT. Vamos ouvir aí esse trecho. Vamos ouvir o que disse aí o presidente Lula nesses dois pontos aí.
À frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela Presidência da República através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na Presidência da República. E é importante vocês lembrarem, que quando a gente não trabalha, a gente não colhe. E eu quero conversar com vocês sobre os partidos que estão aliados conosco. Nós temos vários partidos políticos, eu quero que esses partidos continuem juntos, mas nós estamos chegando no processo eleitoral, a gente não sabe se os partidos que vocês representam querem continuar trabalhando conosco ou não. E essa é uma tarefa também de vocês este ano de 2025. E é uma tarefa grande, não é uma tarefa pequena. E é isso que eu quero pedir para vocês. Até agora, eu sou agradecido à relação de confiança, ao trabalho que vocês fizeram. Mas eu quero que vocês saibam que daqui para frente vai ter muito mais trabalho.
Dudado, né?
Prepare. Se prepare, né? Se prepare, porque teremos muito, vai ter muito mais trabalho do que vocês já tiveram. Então, Beto Fernandes, você viu aí, né? Está preocupado com 2026, né?
Sim.
O governo precisa... Não é para menos, precisa mostrar mais, o combustível tá caro, né? Aqui em Brasília, não sei aí no Maranhão, mas aqui em Brasília, o preço médio está em 6,59 litros de gasolina, comum.
E o Donald Trump voltou.
O café está aí, aqui tem R$ 32,42 o café, então o alimento realmente está muito caro, então precisa se mexer o governo. E sobre Donald Trump, o presidente Lula parabenizou, né, divulgou uma nota à tarde ontem, parabenizando o presidente americano, desejando para ele um governo exitoso, né, que espera contar, claro, com a parceria histórica que tem entre Estados Unidos e o Brasil, viu, Humberto Fernandes? Aí quem. E aí te apareceu uma figura. É. Apareceu uma figura. Deixa eu contar para você uma figura que apareceu ontem na rede social aí no X, né? Antigo Twitter. É. Sabe quem, meu caro Roberto Fernandes e Carlos Roger? Eduardo Cunha.
Eduardo Cunha.
Não é possível.
Ressurgiu, Osnildo.
Não, conta outra.
Olha, eu devia ter mandado aí, eu peço perdão para o nosso produtor aí, o nosso diretor aí, o James, né, que eu devia ter mandado para ele o print aqui da postagem, né, do Twitter do Eduardo Cunha, porque chega a ser engraçado, né? Chega a ser engraçado. Eduardo Cunha botando lá, em 2026 vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Aí, meu irmão, veio a enxurrada. Vem a enxurrada de lapada, né?
Pois é. Nildo Costa, muito obrigado então pela sua participação.
Obrigado, Nildo.
Apertem os cintos, vamos ter muito serviço em 2025. Continue apurando tudo e trazendo pra gente aqui.
Obrigado, parabéns.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Vamos apresentar Central Manhã.
Olha, vamos direto com o repórter Adilson Souza, que também está em Brasília e está acompanhando tudo de perto.
Adilson, bom dia, Adilson. Meu irmão.
Qual é a sua opinião aí sobre as orientações do Lula, esse recado do Lula aí para os ministros?
Bom dia a você, bom dia a todos, Humberto. Realmente repercutiu muito essa reunião ministerial, Humberto. E deixou claro o presidente de que a colheita tem que chegar agora, em 2025, depois que tudo foi plantado. Mas o recado foi duro, como foi dito aí pelo Nildo Costa, para os ministros, de que agora é preciso que haja mais concentração de informações, principalmente com relação ao novo ministro que assume a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Sidônio. E aí, esse recado repercutiu também, né, para os aliados, tanto quem acompanha como é simpatizante, porque o presidente da República quer mostrar para que veio. E tem também, claro, as críticas com relação ao que já foi feito desgaste no governo, como falou o Nil também, a última do Pix, que veio para ajudar quem recebia R$ 2.400, que estava sendo monitorado, que sempre foram monitorados, ninguém nunca deixou de ser monitorado pela Receita, e surgiu essa fake news que ia ser monitorado. E assim, e aumentou, né, para R$ 5.000 a possibilidade das pessoas gastarem mais. Só que por causa da fake news, voltou, tudo foi revogado. Então fica essa crítica do governo brasileiro aos ministros, esperando que haja agora esse processo da colheita dos frutos de grandes programas que foram implantados no Brasil, onde estava totalmente desgastado. Segundo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil voltou e voltou para também levar a comida na mesa para a população, que essa é a segunda meta para o próprio ministro Wellington Dias do Piauí, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, que agora tem uma grande tarefa em trabalhar conjunto em levar a comida na mesa para o povo brasileiro, até porque o agro foi um dos mais beneficiados desse governo, já com muitos recursos federais.
Pois
Beto,
é.
A gente quer falar também...
Sobre essa questão da comida, olha, o povo, a população está sentindo no bolso, está sentindo no coração, está sentindo em toda parte o aumento do preço do alimento, cresceu demais, né? Cresceu demais. Aqui no estado do Maranhão, o governador Carlos Brandão fez aí adotou umas medidas, mandou para a Assembleia Legislativa, reduziu de 12 para 10, depois reduziu de 10 para 8% os impostos da cesta básica, mas não está dando conta. Com o aumento que está acontecendo, não tem outra saída. É estimular a produção de alimentos para que a gente possa ter alimentos mais baratos, procurar alternativa, botar as secretarias, os ministérios de agricultura para funcionar, incentivar o povo a produzir. Caso contrário, se falta o produto, aí aumenta o preço.
É, né? Verdade.
Então nós temos que tem que adotar algumas medidas sérias sobre esse assunto.
Aumentar a produção.
E sobre o Champ, disse que nós precisamos mais dele do que ele precisa de nós.
Como é que isso repercutiu aí em Brasília, Adilson?
Olha, Humberto e Carlos Roger, realmente repercutiu muito negativo para uns e para os simpatizantes dele. Positivo, porque eles querem que o Donald Trump tenha interferência diretamente na jurisdição aqui do país, o que não é permitido. E o Donald Trump deixou muito claro para que ele veio. A imprensa internacional já está chamando ele de o segundo Hitler, porque ele está fazendo políticas totalmente que não foram anunciadas durante a campanha. Principalmente ele falar da questão do canal do Panamá, que ele quer retomar, ele quer que seja, volte a ser dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos contribuiu para a construção daquele canal. Havia um acordo de 20 anos de trabalho, depois dos 20 anos o canal do Panamá, o país do Panamá foi criado e ficou com tudo, né, porque era um benefício para aquele país, aquela comunidade toda foi beneficiada. E agora, Donald Trump disse que os barcos, os navios americanos estão sendo taxados com preços muito caros, impostos caros, e era para ser passado de graça, não era para isso, porque foi os Estados Unidos que construiu. Mas houve um acordo, foi entregue na época de Jimmy Carter. Então, nessa condição, o Trump declarou que está querendo retomar o que é deles. Ele acredita que o canal do Panamá deve deixar de existir e virar uma nação americana, como também a questão do México com os imigrantes. Os imigrantes brasileiros também já estão sendo todos reportados, todos que estão por lá. Ele está decretando que quem é imigrante, que esteja ilegal, deverá voltar ao seu país de origem. Então, eles não querem ninguém de fora lá, porque o país, segundo ele, a maior nação, deve ser respeitada no mundo inteiro. A questão da liberdade de expressão, ele também disse que não vai permitir censura lá naquele país, e por isso está abrindo toda essa discussão. E com uma das crises foi o TikTok, que já foi banido, porque ele queria mandar nas a regra do TikTok, que obedece à questão da transparência, da questão da checagem de informação, e ele disse que lá não tem isso, todo mundo tem direito de falar o que quiser. E se infringir a lei, se maltratar alguém, isso é problema de quem fez. Então, o governo está totalmente voltado para essa crise com relação a Canadá, Groenlândia, Canal do Panamá e o México com os imigrantes. E aí começa a pesar um pouco para Donald Trump essa decisão que ele não anunciou durante a campanha. Os críticos internacionais falam que isso pode virar um problema internacional e até um surgimento de uma guerra, né? Guerra de geopolítica, uma guerra social. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer. E para o Brasil, pode não ser muito bom assim, porque o Brasil é parceiro, tem a diplomacia. O próprio presidente Lula mandou mensagem de parabéns, porque é uma questão diplomática de todos os presidentes, parabenizar os presidentes. E só lembrando que a posse ontem lá foi debaixo de muito frio, não houve a festa do lado de fora, e interrompeu muitos brasileiros que foram participar daquela solenidade. Foi um momento fechado, apenas para convidados, e houve também crítica nas redes sociais dos brasileiros, que inclusive deputados federais, uma comissão de 20 deputados, usando o dinheiro público do Brasil, que muitos simpatizantes de direito gostam de falar isso, estão usando nosso dinheiro. Eles foram lá, não sei a convite de quem, mas foram lá participar de uma festa usando o dinheiro público para tentar falar com o Trump e não conseguiram. A festa ficou por conta do próprio presidente, que anunciou essas medidas, e também a Elon Musk, que fez um discurso acalorado durante uma reunião fechada. Essa é a informação de lá.
Obrigado, Deus.
Quer destacar? Oi, Humberto.
Obrigado. É o, só a questão do tempo aqui, você fez um belo resumo aí das informações. É, te agradeço, vamos continuar apurando os desdobramentos, essas medidas que o Champ tem adotado e da repercussão delas aqui no Brasil.
Obrigado, Adilson.
Tá bom, a gente volta amanhã com mais informações sobre a ameaça da deputada Érica Hilton, que sofreu com relação ao rebate de notícias das fake news com relação ao PIX, que foi pronunciado pelo Nicolas Ferreira. Com todos, um bom dia.
Bom dia, vamos rapidamente aqui, tem que se estabelecer aqui uma relação de proximidade. Só um comentário rápido do nosso colaborador Genés Araújo Júnior a respeito dessa situação dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Conte pra gente.
Genésio. Os norte-americanos desta geração são os primeiros que vivem pior que seus pais desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Donald Trump está no direito e dever de reverter essa situação. Ontem, em sua histórica segunda posse, ele reeditou um imperialismo tal e qual o da Rainha Vitória do Império Britânico do século XIX. Em pleno século XXI, e disse que seu povo é o único que pode fazer o impossível, que não há nação na face da terra como a sua. Em seguida, ele tomou quase uma centena de medidas. Duas me chamaram a atenção. Ele perdoou os 1.500 condenados pelos atos da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Diferente dos atos de 8 de janeiro de 2023, no Brasil, lá morreram 4 pessoas. Um guarda do Capitólio morreu de AVC em meio aos atos. Mais 4 seguranças se mataram após os eventos. Uma centena de feridos. Ele determinou por decreto que só existe o sexo masculino e feminino nos Estados Unidos. Como se pudesse decretar que fôssemos felizes de amanhã em diante. O mundo não é mais tão simples assim. A Igreja Católica, instituição conservadora por excelência de 2000 anos, já disse que essa turma homossexual tem o direito de ser feliz. Trump tem o dever de esmagar a inflação deles, prima e irmã da mesma que maltrata Lula aqui. Mas não tem, em nome da ideologia, o direito de encorajar o crime e dizer quem tem o direito de ser feliz. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito obrigado ao Genésio Araújo Júnior, mas para encerrar aqui o nosso programa de hoje, eu não poderia deixar de trazer essa matéria.
Muito aluno, boa notícia,
do Colégio,
né?
Militar, 2 de julho, conquista o primeiro lugar em medicina na melhor universidade da América Latina, das mais concorridas. Confira.
Uma vitória que coloca o Maranhão como exemplo de excelência e compromisso com a educação. A estudante Ana Tereza Fonseca Carvalhal, de 18 anos, aluna do Colégio Militar 2 de Julho, acaba de conquistar o primeiro lugar no vestibular para a medicina da Universidade de São Paulo, USP. A jovem é aluna da rede escolar desde 2018 e segue em uma trajetória de aprendizado, disciplina e valores.
Era uma rotina muito, muito corrida. Eu acordava geralmente todos os dias às 4 da manhã, aí eu fazia o meu café da manhã e já sentava para estudar. Muitas das vezes eu estudava comendo meu café da manhã já. E aí eu ficava estudando até às 11. Às 11 era quando eu levantava, aí eu ia tomar meu banho, me arrumar para vir para a escola. E aí, após a escola, minhas aulas aqui terminavam às 7, eu já ia da escola para o cursinho para vestibular. Então, era basicamente o dia todo estudando.
A estudante foi recebida pelo governador, que lhe parabenizou pela conquista.
É um motivo de muito orgulho, porque você hoje está mostrando que é possível, desde que você se dedique e estude. E o seu brilho nesse momento, ele serve de inspiração para as outras alunas e alunos do Colégio Militar, tanto da polícia como do Corpo Bombeiro.
Para sua mãe, a escola foi decisiva para o sucesso da jovem.
A minha filha chegou aqui no Colégio Militar 2 de Julho, ela tinha apenas 11 anos. Então, essa instituição faz parte da vida dela, da trajetória dela. Ela sempre foi uma aluna muito aplicada. O sonho dela era vir para esta escola. E eu agradeço em primeiro lugar a Deus, que é dono de toda ciência e poder. e ao Colégio Militar 2 de Julho.
Ana Tereza concretizou esse sonho atingindo o topo em um dos cursos mais exigentes e disputados do país.
Ela coloca o Colégio Militar 2 de Julho do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão num patamar dos grandes colégios do nosso país. Afinal de contas, nós estamos falando de um vestibular que é um dos mais concorridos e é para a universidade que é a melhor da América Latina. Então isso nos enche de orgulho e nós ficamos contentes com tudo isso.
Dizer o que depois de uma matéria como essa? Eu vou deixar você refletindo e eu volto amanhã. Carlos Rocha.
Muito obrigado pela oportunidade. Comigo. Volto sim. Bom dia.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.